a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita, ao microfone nesta quinta-feira, 1 de novembro. Lá fora hoje, 23 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zainab Abdelrahman. Como sempre, começamos por ver as notícias a esta hora. Homem acusado de matar 11 pessoas numa sinagoga em Pittsburgh compareceu em tribunal. Os Estados Unidos querem explicação sobre a morte de xiitas na Nigéria. Hora e meia de programação. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Disputa entre general angolano e companhia americana põe em perigo empréstimo do FMI.
Um porta-voz da empresa de lobby BGR disse terem-se já iniciado contactos com membros do Congresso que supervisionam assuntos relacionados com Angola, FMI e Banco Mundial.
Viriato da Cruz foi o fundador do MPLA, foi expulso, morreu no exílio. Agora vira-se a página, foi agraciado com o Prémio da Cultura e Artes.
Tentaram abafar determinadas figuras. Hoje se reconhece essas pessoas. Isso faz com que esta mesma história esteja a ser reconstruída.
Vamos também falar de um julgamento de corrupção na UILA e de crianças angolanas que são obrigadas a estudar na República Democrática do Congo. Nós vamos explicar porquê e falar também da Operação Resgate e das Zungueiras. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Um homem acusado de matar 11 pessoas na sinagoga de Pittsburgh, no estado de Filadélfia, no passado sábado, declarou-se inocente hoje num tribunal federal, onde é arguído de 44 acusações que incluem assassinatos e crimes de ódio. Robert Bowers, de 46 anos, falou pouco durante a breve aparição no tribunal, além de dizer que entendia as acusações e de que não é culpado. Ao enunciar as acusações, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse que os supostos crimes são incompreensivelmente maus e absolutamente repugnantes aos valores da nação.
Um tribunal sul-africano anunciou hoje que vai iniciar em janeiro um inquérito à morte do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda, que foi encontrado estrangulado num hotel em Joanesburgo em 2014. Patrick Karegeya, de 53 anos de idade, vivia isolado na África do Sul quando foi assassinado num hotel de luxo no subúrbio de Sandton. Uma fonte do tribunal disse que o inquérito visa estabelecer quem foi o responsável pela morte de Karegeya, que em 2007 fugiu para a África do Sul, onde acusou repetidas vezes o presidente do Ruanda, Paul Kagame, de ser um tirador. Karegeya disse ter conhecimento de vários assassinatos de dissidentes ruandeses levados a cabo por agentes do Ruanda. Outro exilado ruandês, o general Kayumba Nyamwasa, sobreviveu a duas tentativas de assassinato em 2010, na cidade de Pretória, em ataques que a África do Sul dissem ter sido levados a cabo por operacionais estrangeiros.
A Embaixada dos Estados Unidos na Nigéria manifestou hoje preocupação pela alegada morte por forças de segurança de seguidores de um clérigo xiita que se encontra preso e pediu uma investigação ao caso. O Movimento Islâmico da Nigéria disse que 49 dos seus seguidores foram mortos nesta semana quando o exército e a polícia dispararam sobre a multidão que se manifestava perto e dentro da capital Abuja. Na sua declaração, a embaixada americana apelou ao governo nigeriano a levar a cabo uma investigação completa aos acontecimentos e a tomar medidas para responsabilizar aqueles que violaram a lei nigeriana e apelou à calma.
Diplomatas ocidentais disseram hoje estar confiantes que forças lideradas pela Arábia Saudita e rebeldes Houthi no Iêmen, apoiados pelo Irão, vão aceitar o pedido dos Estados Unidos para um cessar-fogo dentro de 30 dias. Essas fontes disseram esperar que as partes em guerra se reúnem em conversações na Suécia no próximo mês. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, disse ser ainda demasiado cedo para se estar otimista, mas que existe agora uma oportunidade para se pôr termo ao conflito.
O presidente dos Estados Unidos e da Turquia, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, discutiram hoje pelo telefone a guerra na Síria, anunciou a presidência turca. Não foram dados outros pormenores, mas o anúncio foi feito pouco depois de tropas americanas e turcas terem iniciado patrulhas conjuntas na cidade de Manbij, no norte da Síria. A cidade é controlada por uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos, que a Turquia considera uma organização terrorista.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os esforços de Angola para obter financiamento por parte do Fundo Monetário Internacional, o FMI, poderão ser destruídos devido a uma disputa envolvendo o general angolano António Andrade e a companhia americana Africa Growth Corporation, AFGC. Mayra de La Saleta.
O jornal americano The Hill, que concentra as suas atividades na cobertura do Congresso americano, disse que a AFGC contratou uma empresa de lobby para levar congressistas e o FMI a bloquearem a ajuda à Angola. Um porta-voz da empresa de lobby BGR disse terem-se já iniciado contactos com membros do Congresso e de comitês que supervisionam assuntos relacionados com Angola, FMI e Banco Mundial. Angola tem estado a negociar um empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares junto do FMI para avaliar a sua crise financeira e o porta-voz tornou claro que isso poderá ser usado para pressionar o governo angolano a tomar medidas para resolver o caso. Representantes da empresa de lobby já têm realizado várias reuniões no Congresso, em especial com membros do Comitê de Finanças do Senado e do Comitê de Relações Externas do Senado. Esses encontros envolveram representantes de ambos os partidos políticos americanos. Houve também um encontro com o presidente do Subcomitê para África da Câmara de Representantes, Chris Smith. Entidades do Departamento de Estado, do Departamento do Tesouro e do Departamento do Comércio foram também contactadas. Recorde-se que a AFGC iniciou uma ação em tribunal contra o governo angolano e várias personalidades governamentais angolanas em novembro do ano passado por burla e quebra de contrato. A disputa envolve a compra pela companhia americana de várias propriedades em Angola, incluindo prédios de apartamentos que, segundo a companhia americana, foram ilegalmente transferidos para controlo do general António Andrade. Este negou a acusação.
Era a Mayra de La Saleta. E agora vamos falar daquele que foi o grande arquiteto da fundação do MPLA. Foi depois expulso pela facção de Agostinho Neto, foi espancado no Congo, foi exilado na China, onde morreu na pobreza. Mas hoje, Viriato da Cruz recebe um prémio. Foi distinguido com o Prémio Nacional de Cultura e Artes 2018 na modalidade da literatura e isto assinala uma mudança. Venâncio Rodrigues.
Viriato Francisco Clemente da Cruz foi membro fundador e o primeiro secretário-geral do MPLA durante os primeiros anos da década de 60, mas a sua obra a favor da libertação de Angola nunca foram reconhecidas tanto por Agostinho Neto como por José Eduardo dos Santos enquanto presidente de Angola e líderes do partido governamental. O júri justificou a atribuição do galardão a título póstumo, afirmando que Viriato da Cruz é um digno representante da cultura nacional que exalta com profundidade a identidade, os valores da angolanidade e manifesta a esperança de se reviverem os hábitos e costumes locais num processo apaixonado para a valorização da cultura e da nação angolana. Poeta e escritor bastante referenciado pela intelectualidade angolana, Viriato da Cruz foi um dos principais criadores do movimento dos Novos Intelectuais de Angola em 1948 e da revista Mensagem entre 1951 a 1952. Viriato da Cruz, que nasceu em Kikuvo, Porto Mbuim, na província angolana do Kwanza Sul, é também considerado um dos mais importantes impulsionadores de uma poesia regionalista angolana nas décadas de 40 e 50. Para o historiador Silva Cabassa, a atribuição do prémio ao falecido político e poeta angolano constitui uma virada histórica do país que vai cimentar a reconciliação dos angolanos.
Nós vimos que muitas figuras estavam esquecidas e hoje, com a mudança que está se verificando no país, buscam-se esses nomes, essas personalidades, de modos a dar a conhecer a nova geração de que, para além desses que estão vivos, existiram outras figuras que também contribuíram para o desenvolvimento, quer que seja cultural, político, mesmo na luta de libertação deste país. Então, e hoje se reconhece, de certa medida, essas pessoas com determinada veemência. Então, isso faz com que esta mesma história, quer que seja do MPLA, assim como do país, seja a ser reconstruída. Porque algumas pessoas tentaram abafar determinadas figuras, queriam tomar o protagonismo, que são os únicos que fizeram, que os outros não fizeram nada.
O político, historiador e académico angolano Almerindo Jacajamba foi igualmente distinguido a título póstumo com a menção honrosa, enquanto que o músico Valdemar Bastos foi premiado na categoria de música. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Ilo, onde o Tribunal Provincial agendou para o próximo dia 15 a leitura da sentença sobre os réus envolvidos na segunda fase do conhecido processo de desvio de combustível, em que se destaca o antigo diretor do Serviço de Investigação Criminal da UILA, Amadeu Soana. Teodoro Albano.
Amadeu Soana, que começou a ser julgado no passado dia 15 de outubro, é acusado do crime de peculato, mas até o momento se desconhece a moldura penal sugerida pelo Ministério Público. Na leitura das alegações, o juiz da causa, Marcelino Tiamba, fez notar em como o ex-diretor do SIC na UILA está envolvido no crime de que é acusado.
O réu Alberto Soana procedeu-se à venda dos 14 mil litros de gasóleo através do declarante Augusto Valente, ao preço de 85 kwanzas por cada litro. Está provado que o réu Alberto Soana sabia que o combustível pertence a Prodel e ou a Sonangol. O valor de kwanzas, 1 milhão e 800 mil, da venda dos 14 mil litros de gasóleo, foi recuperado e depositado na conta da PGR. Está provado que, na direção do SIC UILA, tudo se faz com a ordem e ou orientação do réu Alberto Soana. Palavras ditas pelos declarantes Abel Uayaha, Adão Domingos Antônio e Vítor Duarte. Está provado que, com a atitude tomada pelo réu Soana, causou ao Estado o prejuízo de 4.725.000 kwanzas.
As declarações do antigo diretor provincial adjunto do SIC UILA, Abel Uayaha, condenado no âmbito do anterior processo, a par de outros oficiais que, à data dos fatos, ocupavam cargos de relevo na instituição, poderão revelar-se cruciais no desfecho do processo. A advogada de defesa, Alexandrina Domingos, questiona alguns elementos de prova produzidos em sede de julgamento, mas prefere aguardar pela decisão final no dia 15 de novembro.
Tivemos que levantar algumas questões que foram discutidas na sede de julgamento e vamos esperar o dia 15 para a sentença.
O julgamento do antigo diretor do SIC Will envolve quatro outros cidadãos nacionais, todos implicados no desvio de combustível em 2016, que estava destinado à central térmica da comuna da Arimba, nos arredores do município do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Polícia Nacional de Angola vai começar na próxima terça-feira, dia 6, a Operação Resgate. Ela visa combater a venda desordenada em locais impróprios e resgatar a autoridade do Estado angolano, dizem as autoridades. Os vendedores ambulantes e vítimas desta empreitada afirmam que a operação visa combater os pobres, não a pobreza. Coque Mukuta.
Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, a proibição da venda de diversos produtos na via pública, tais como alimentos, acessórios de decoração de viaturas, telemóveis, recargas telefónicas, calçados, roupas e outros bens, tem como objetivo desincentivar o nível de criminalidade no país. Para os vendedores ambulantes ouvidos pela Voz da América, o combate à venda ambulante vai aumentar o nível de criminalidade, prostituição e a fome no país.
Essa atitude é uma atitude negativa. Primeiro, as nossas mamães, já em contrapartida, o emprego está difícil. Há famílias hoje em dia que têm filhos que estão no ensino médio, estão na universidade, sobrevivem sobre esse comércio informal. E agora, de um dia para outro, os senhores acordarem que têm de tomar essa posição, já eu penso que é uma atitude muito negativa do governo.
O conselho também que eu deixo para o governo tem que pensar, porque se ele tirar a rua, zungueira na rua, as zungueiras vão ser gatuna, vão começar a roubar, vão ser prostituta, então tem que pensar primeiro antes de tirar a população na rua, porque está no OC, está a comentar essa hora.
Quem condena igualmente é José Kassoma, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Luanda, Aval, que defende maior ponderação das autoridades na operação resgate.
Que nós apelamos ao Estado é que o Estado não pode matar a maioria dos pobres e das populações. Nesse momento referimos os zungueiros à fome. É por causa da organização do país, porque se o povo morrer à fome, então não sei se o Estado vai governar com quem. Então é importante que o Estado, primeiro, já que estão a criar soluções para que o país tenha emprego, esta ideia é positiva, que o governo se preocupe com a criação do emprego no país, para que a maior parte dos vendedores, todos, alguns querem trabalhar, só estão na zunga porque não têm onde conseguir um emprego. Nós temos aqui o nosso vice-presidente, o engenheiro Hamilton Tonga Salazar. Ele licenciou há pouco tempo, até agora não tem emprego.
Segundo o comissário Orlando Bernardo, a venda ambulante é uma atividade ilícita e que quem a exerce deverá continuar a exercê-la, desde que seja em locais que serão indicados pelas autoridades administrativas. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter várias reportagens dos Palopas. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijiquiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número para o ouvinte nos mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo, pois o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Xavier Jaime. Ele é o coordenador da Comissão Diretiva do Podemos Já, um partido que se quer formar, mas cuja formação foi rejeitada pelo Supremo Tribunal. Podemos Já é de militantes independentes da Casa CE. Uma oportunidade para discutirmos essa decisão e também o que é o Podemos Já, com Xavier Jaime. As relações entre Angola e a República Democrática do Congo têm estado a atravessar um período de alguma tensão devido à decisão do governo angolano de expulsar os imigrantes ilegais desse país. Cerca de 300 mil congoleses já foram expulsos. Mas ao longo da fronteira, o intercâmbio abrange não só o comércio, o trabalho, mas outras áreas, como a saúde e a educação. O exemplo disso vem-nos das comunas de Kingeng e Kiuhu, município de Massango, na província angolana de Malanje. Mais de 1000 crianças angolanas estudam do lado da fronteira do Congo, onde angolanos vão também receber cuidados de saúde. Isto porque essas comunas não têm infraestruturas escolares e sanitárias. Isaías Soares.
O secretário-executivo municipal da Convergência Ampla de Celebração de Angola, a coligação eleitoral, Saldanha Zungue Pinto, admite que são mais de 1.500 crianças que estudam no país vizinho, onde o processo de ensino-aprendizagem é através de dialetos locais e na língua francesa.
Mais de 1.500 crianças, são 1.500 alunos que estudam no país vizinho, que é RDC. Razão é a procura da educação, porque na comunidade de Kingengue e Kihuru também não tem escolas.
As autoridades de Massango desconhecem ao certo o número de angolanos que estudam na República Democrática do Congo. O administrador municipal adjunto de Massango, Paulo Gonga Kisaki, disse que estão a ser desenvolvidas ações para minimizar o quadro.
Como é sabido, todas as áreas fronteiriças, isto não foi a realidade. Compadece, claramente, mas tudo está a ser feito de modo já a ultrapassar a situação. Nessa altura já queremos condições para conter a situação na criação das escolas e postos de saúde. Essas infraestruturas foram postas recentemente.
O déficit dos serviços de saúde obriga as mães a realizarem os partos naquele país vizinho onde as autoridades sanitárias locais imunizam os bebês, dificultando o seu reconhecimento como cidadão nacional em Angola.
As mamas sempre vão no outro lado para a questão de maternidade, que é a saúde. Logo quando eles vão lá nascer, sempre a criança vem já vacinada. É aonde está nos criar mais polêmica no setor do registro na província de Malanje.
O município de Massango dista a mais de 250 quilômetros a norte da província de Malães. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, porque o treinador do Sporting, José Peseiro, foi à vida. Foi despedido depois de ontem o Sporting ter perdido em casa com o Estoril por 2-1 num jogo da Taça da Liga. Na verdade, é um bocado estranho o seu despedimento, porque tendo em conta a enorme crise por que o Sporting passou no final da época passada, a equipa até nem está mal. No campeonato está a apenas 2 pontos dos líderes, o Porto e o Sporting de Braga, e a 1 ponto do Benfica. Na Liga Europa está em segundo lugar no Grupo E, apenas atrás do Arsenal. Já se qualificaram para a 4ª eliminatória da Taça Portugal e, apesar de terem perdido ontem com o Estoril para a Taça da Liga, estão na luta por um segundo lugar nas meias finais. Peseiro, que já tinha sido em 2004 treinador do Sporting, fez ontem jogar uma equipa secundária. E depois do jogo, nada indicava que estava ciente de que iria ser despedido, apesar dos assobios dos adeptos e pedidos para o seu despedimento. Vejamos o que se passou na conferência de imprensa.
Os 3 jogos menos bons que nós fizemos, Vorska, Louros e hoje, tem a ver muito com a quantidade de jogadores que nós mudámos. E também já, a primeira vez que passei no Sporting, também cheguei a ouvir estas contestações e chegámos à final da Liga Europa e tivemos muito próximo de ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, isso é algo que eu convivo bem. O grupo está unido. As coisas não escorreram como nós queríamos, mas não está perdida a possibilidade de estarmos a final fora e a equipa está aqui. E forte, e vamos já demonstrar no próximo domingo.
Sente que ainda tem condições para ter esses adeptos do seu lado e para continuar ao leme do
Sporting? Respondi mesmo agora.
A pergunta que lhe faço é, depois da contestação, não teme o
Sporting? Respondi mesmo agora.
Era José Peseiro, antigo treinador do Sporting. O próximo jogo do Sporting é já no domingo para o campeonato. Continuamos na Europa, onde ontem o treinador interino do Real Madrid, Santiago Solari, fez a sua estreia numa vitória para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Vitória folgada por 4-0 sobre o Melilla da 2ª Divisão B. Real Madrid a jogar com muitos suplentes, mas com alguns da equipa principal, como Benzema, Asensio, Lucas Vázquez e Sérgio Ramos. Já o Barcelona, esse fez entrar uma equipa secundária e teve enormes dificuldades em bater o Cultural Leonés, também da 2ª Divisão B. Golo da vitória obtido já no termo dos descontos. Na América Latina, entretanto, ontem o Boca Juniors da Argentina qualificou-se para a final da Copa dos Libertadores, é a Taça dos Campeões da América do Sul. Foi ao Brasil, a São Paulo, empatar com o Palmeiras a 2 golos. Já tinha ganho a primeira mão por 2-0. Hasta la vista, Palmeiras. Final vai ter frente a frente Boca Juniors e River Plate. É, vai ser um tango argentino. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem jogaram em casa, bateram o New Orleans 131-121. Santo Antônio foi até ao Arizona Dark, baseado ao Phoenix 120-90. Los Angeles Lakers de LeBron James jogou em casa e venceu pela margem mínima o Dallas 114-113. Outros resultados: Minnesota 128, Utah Jazz 125, Chicago Bulls perdeu em casa com o Denver 107-108, Indiana foi até Nova York bater o Knicks 107-101, os vizinhos do New York Knicks, o Brooklyn Nets, jogou em casa, bateu o Detroit pela margem mínima 120-119. Agora para Cabo Verde, onde o partido PAICV, partido histórico e maioritário, parece estar a atravessar uma crise interna. O último episódio que demonstra esse mal-estar e falta de coesão interna foi a votação da lei que cria as regiões administrativas aprovadas no Parlamento. Durante a discussão da proposta na plenária, o líder do partido, portanto o maior partido da oposição, afirmou que os tambarinas não eram contra a regionalização, mas em primeiro lugar sugeriram uma ampla reforma política e do Estado para depois viabilizar a lei. Só que na hora da votação, dois deputados da bancada do PAICV votaram a favor, um contra, outros tantos afetos ao grupo de reflexão optaram pela ausência da sala e outros abstiveram-se. Eugênio Teixeira.
Para o vice-presidente da bancada parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, o que aconteceu é preocupante e interpela a uma profunda reflexão de todos no seio do partido. O deputado Odailson Bandeira afirma que votou em consciência por entender que a regionalização trará ganhos para a Ilha de Santo Antão, embora reconheça que a sua decisão causa desconfortos para o partido que representa. A situação vivida, segundo o analista político Henrique Varela, demonstra claramente a falta de liderança e unidade interna dentro do PAICV, pela responsabilidade que tem enquanto o maior partido de oposição e com vocação de poder. Varela considera que a família tambarina deve arrepiar caminhos e encontrar urgentemente novo rumo a bem do partido e da própria democracia.
A partir das eleições presidenciais de 2011, até ainda, o PSD dá sinais a todos os dias de que ainda as feridas não se cicatrizaram. Isso é mau para o PSD e é mau também para o próprio país.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este problema interno no PAICV. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos falar de Valdemar Bastos. Como os ouvintes ouviram, ele ganhou ontem o Prémio Nacional de Cultura e Artes para a Música, pois nada melhor que o homenagear do que ficar com a sua música, Pitanga Madura.
A minha terra, terra querida, já sem guerra. Cheguei a Angola, a minha Angola, terra querida, já sem guerra, sem guerra. Pelas ruas da minha terra sonhei, andei, vi as casas, a minha gente, já em paz. Somos da O, somos da O, somos da obra, quem diria?
Epa!
Somos da O, da O, da obra, quem diria?
Sou um bambi.
Vamos embalar o sofrimento, vamos dançar a nossa terra, vamos viver, vamos viver, vamos viver, viver em paz. Oxalá, somos angolanos. São coisas da vida, são coisas da terra, são coisas do homem, são coisas do mundo. Comandou, comandou.
comandou, chame, comandou, comandou, comandou. Olha o recorrer.
As nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 1 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, homem é acusado de matar 11 pessoas numa sinagoga em Petersburg, no estado da Filadélfia, declara-se inocente em tribunal. Um tribunal sul-africano anunciou hoje que vai iniciar em janeiro o inquérito à morte do antigo chefe civil secreto do Ruanda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichau Oco e Leste FM em Gabu e também com a Rádio Papagaio em Puba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica Zainab Abdulrahman. Horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santarita.
Um homem acusado de matar 11 pessoas na sinagoga em Pittsburgh, no estado da Filadélfia, no passado sábado, declarou-se hoje inocente num tribunal federal, onde é arguído de 44 acusações que incluem assassinatos e crimes de ódio. Robert Bowers, de 46 anos de idade, falou pouco durante a breve aparição no tribunal, além de dizer que entendia as acusações e dizer que não é culpado. Ao anunciar as acusações, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse que os supostos crimes são, e citamos, incompreensivelmente maus e absolutamente repugnantes aos valores da nação. Para o Procurador-Geral, este caso não é apenas importante para as vítimas e seus familiares, mas para a cidade de Pittsburgh e para os Estados Unidos.
Um tribunal sul-africano anunciou hoje que vai iniciar em janeiro o inquérito à morte do antigo chefe dos serviços secretos do Ruanda, que foi encontrado estrangulado num hotel em Joanesburgo em 2014. Patrick Karegeya, de 53 anos de idade, vivia exilado na África do Sul quando foi assassinado num hotel de luxo no subúrbio de Sandton. Uma fonte do tribunal disse que o inquérito visa estabelecer quem foi o responsável pela morte de Karegeya, que em 2007 fugiu para a África do Sul, onde acusou repetidas vezes o presidente do Ruanda, Paul Kagame, de ser um ditador. Karegeya disse ter conhecimento de vários assassinatos de dissidentes ruandeses levados a cabo por agentes do Ruanda. Outro exilado, o general Kanyumba Nyamwasa, sobreviveu a duas tentativas de assassinato em 2010 na cidade de Pretória em ataques que a África do Sul disse terem sido levadas a cabo por operacionais estrangeiros.
A Embaixada dos Estados Unidos na Nigéria manifestou hoje preocupação pela alegada morte por forças de segurança de seguidores de um clérigo xiita que se encontra preso e os Estados Unidos pediram uma investigação ao caso. O Movimento Islâmico da Nigéria disse que 49 dos seus seguidores foram mortos esta semana, quando o exército e a polícia dispararam sobre uma multidão que se manifestava perto e dentro da capital, Abuja. Na sua declaração, a Embaixada americana apelou ao governo nigeriano para levar a cabo uma investigação completa aos acontecimentos e tomar medidas para responsabilizar aqueles que violaram a lei nigeriana. A Embaixada dos Estados Unidos apelou à calma.
Diplomatas ocidentais disseram hoje estar confiantes que forças lideradas pela Arábia Saudita e rebeldes Houthi no Iêmen, apoiados pelo Irão, vão aceitar o pedido dos Estados Unidos para um cessar-fogo dentro de 30 dias. Essas fontes disseram esperar que as partes em guerra se reúnam em conversações na Suécia no próximo mês. O ministro de Negócios Estrangeiros britânico Jeremy Hunt disse ser ainda demasiado cedo para se estar otimista, mas que existe agora uma oportunidade para se pôr termo ao conflito.
O presidente dos Estados Unidos e o presidente da Turquia, Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, discutiram hoje pelo telefone a guerra na Síria, anunciou a presidência turca. Não foram dados outros pormenores, mas o anúncio foi feito pouco depois de tropas americanas e turcas terem iniciado patrulhas conjuntas na cidade de Manbij, no norte da Síria. A cidade é controlada por uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos, que a Turquia considera ser uma organização terrorista.
Em São Tomé e Príncipe, a oposição quer saber o paradeiro do primeiro-ministro Patrice Trovoada, ausente do país há cerca de 20 dias depois da crise pós-litoral no arquipélago. Hoje, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD acusaram o presidente da República de conivência. Oscar Medeiros.
Para o presidente da coligação PCD-MDFM-UDD, Arlindo Carvalho, o discurso à nação proferido esta quarta-feira pelo presidente da República não correspondeu às expectativas dos santomenses.
Esperava-se que, no mínimo, o presidente da República pudesse informar a nação o paradeiro certo do primeiro-ministro, que, numa atitude de manifesto desprezo e desrespeito pelo nosso povo, abandonou o país há mais de 20 dias sem qualquer explicação.
Uma situação que, associada ao silêncio da ADI em relação à proposta da oposição de antecipar a realização do encontro solicitado pelo partido de Patrice Trovoada, leva o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, a desconfiar da disponibilidade da ADI para dialogar.
Se a preocupação não é, enfim, ganhar tempo, se a preocupação é, de facto, resolver os problemas deste povo, então que conversemos antes. Este diálogo não aconteceu ontem e, até este momento, não temos qualquer pronunciamento do ADI. O que é que está a acontecer?
O líder da oposição diz que o país está abandonado.
Há muita sonegação de informação. Há muitos dossiês a serem deslocados, inclusivamente nas câmaras. Fala-se de computadores a serem desviados, a serem transferidos para casas de determinadas pessoas.
Bom Jesus deixou um apelo ao presidente da República.
Exortamos o Presidente da República para tomar medidas urgentes. Nós estamos todos vigilantes. Queremos uma solução rápida, porque este povo está cansado.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Analistas divergem em Moçambique quanto ao papel do provedor da justiça, uns afirmando ser irrelevante, sobretudo num país onde o executivo tem um forte domínio sobre o judiciário, e outros consideram o importante para a garantia dos direitos dos cidadãos. Este debate sobre o papel do provedor de justiça acendeu depois de Isaac Xande, que ocupa este cargo, ter apresentado ontem, quarta-feira, o seu informe anual na Assembleia da República, considerado por alguns deputados e analistas como um documento cheio de lamentações. Ramos Miguel.
Que relevância tem um provedor de justiça num país como Moçambique, onde o governo tem um largo domínio sobre os tribunais, o parlamento e o próprio Conselho Constitucional? Interrogou-se o jurista Edirson Francisco. Para o jovem jurista, o provedor de justiça está a beneficiar de recursos que podiam servir para tornar o sistema judiciário mais independente e mais eficiente na sua atuação e funcionamento. Em Moçambique, o provedor de justiça é um órgão do Estado eleito pela Assembleia da República e tem como função a garantia dos direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na administração pública. Mas o analista Laurindo Macuacua diz que o poder de justiça não exerce essa função porque não tem poder decisório.
Não tem poder decisório. Assume-se como uma autoridade moral, né? Deveria ser de grande respeitabilidade. Sendo um indivíduo que não tem nenhum poder decisório, nem nenhuma iniciativa processual, eu acho que no nosso contexto, do jeito como as coisas estão configuradas, é irrelevante. Porque parece que o que é que nós estamos a ter? Mas um elemento para vir a público choramingar. Porque ele não consegue impor o seu tom. Para exemplo, eu aqui poderia olhar para o próximo Procurador-Geral da República. Normalmente eu sou informado, é cheio de lamentações.
Segundo a Constituição da República, o Provedor de Justiça é independente e imparcial, mas Laurindo Macuacua sublinha que este serve o partido no poder.
Eu acho que não há muita necessidade de nós termos um Provedor da Justiça.
Opinião contrária tem o analista Moisés Mabunda, que entende ser relevante o papel do Provedor de Justiça num país onde o sistema de justiça e o próprio Estado não atingem todos os cidadãos.
Sabemos que há muitas injustiças em todos os cantos. São os serviços, os empregos, problemas nos empregos, as pessoas têm problemas na justiça, nos bairros, em todos os cantos, empregados domésticos, etc. Então, havendo mais uma instituição a quem recorrer, penso que é bem-vindo.
Mas as recomendações que o Provedor de Justiça produz aos diferentes órgãos sobre os casos que lhe são apresentados por cidadãos para reparar ou prevenir ilegalidades ou injustiças, muitas vezes são desrespeitadas ou ignoradas.
Do ponto de vista de funcionalidade, aquilo que a lei preconiza que ele deve ser, ou o quadro em que deve operar, está bem feito. Se não está bem feito, vamos aperfeiçoar. Vamos dar os poderes que ele necessita ou as condições simbólicas, legais que ele necessita para ser mais eficiente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar sobre Moçambique. Agora a notícia é de que há um novo estudo sobre a violência no norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado. O recente surto de violência em Moçambique por militantes extremistas foi financiado pela economia ilícita do país, isto de acordo com um novo relatório da Global Initiative Against Transnational Organized Crime, uma entidade que lida com a investigação sobre o crime organizado. O relatório enfatiza que o envolvimento do governo moçambicano no tráfico de drogas, contrabando humano e caça de animais selvagens frustra os seus esforços para combater o chamado grupo Al-Shabaab. A economia ilícita alimentou a corrupção, manteve as fronteiras e o litoral porosos e afetou a legitimidade do Estado, diz o estudo. Nós, aqui na Voz da América, voltaremos a falar sobre este estudo nas nossas próximas emissões. Enquanto isso, no Brasil, o juiz federal Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça a partir de 1 de janeiro, disse nesta quinta-feira o próprio magistrado em nota, na qual diz ter ficado honrado com o convite. Principal responsável pela Operação Lava Jato, Moro reuniu-se esta manhã com Bolsonaro no Rio de Janeiro para discutir o convite, mas a saída não falou à imprensa. Moro disse ser certo, apesar que vai deixar a carreira de 22 anos como juiz. A caminho do Rio de Janeiro, o juiz falou com o jornalista, dando a entender que pretendia aceitar o cargo. Voltamos a falar de Moçambique, um país que tem, neste momento, o boom da indústria extrativa, mas um setor que ainda não tem a mulher representada. Aqui os detalhes com Alfredo Júnior.
Em Moçambique, onde a indústria começa a emergir, os níveis de participação da mulher são ainda baixos, segundo revelou Esperança Bias.
Embora a indústria extrativa tenha uma significativa contribuição nas finanças públicas de muitos países africanos, apenas 1% da mão de obra do continente é encontrada nesta indústria. Em Moçambique, nesta indústria, temos apenas 10,7% de mulheres a trabalhar neste setor.
As razões desta fraca participação poderão estar relacionadas com o facto de as mulheres suportarem a maioria dos custos económicos e sociais da indústria extrativa, tais como as perturbações familiares ou sociais e a degradação ambiental, o que pode conduzir à perda de emprego e rendimentos agrícolas. A observância da igualdade de género é o apelo feito pela vice-presidente da Rovuma Gás Natural Liquefeito, Trace Lorchem.
All of those organizations you mentioned need to work together.
Trabalho há 20 anos neste setor. Minha perspectiva é ver o governo moçambicano e a sociedade civil a trabalhar em conjunto para o melhoramento de estratégias de inclusão da mulher no setor da indústria extrativa.
O governo reconhece que o acesso a este mundo laboral está bloqueado para as mulheres devido a tradições discriminatórias de género e porque a legislação pertinente também não oferece estímulos a uma participação mais ativa da mulher na atividade extrativa. Porém, a vice-ministra Selmira Silva acredita na inversão do cenário para breve.
Nós somos aquele país que queremos fazer diferente. Temos jovens a estudar fora neste momento,
temos também mulheres empresárias que estão envolvidas. Então nós vamos ter certamente um caminho a trilhar diferente e mais positivo para as mulheres. É por isso que esta iniciativa existe. É para apelar à sociedade, chamar a atenção à mulher, mas sobretudo despertar para aquelas que podem vir a ser as principais intervenientes neste processo.
As participantes no intercâmbio entre mulheres da indústria extrativa acreditam que a aposta na educação e formação da rapariga e mulheres, visando a redução da elevada taxa de analfabetismo e melhoria das suas possibilidades de competitividade, é o caminho a seguir, com vista a uma maior equidade de género neste setor. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós de Maputo vamos já a Luanda. A Polícia Nacional de Angola começa na próxima terça-feira, dia 6 de novembro, este mês, a Operação Resgate, que visa combater a venda desordenada em locais impróprios e resgatar a autoridade do Estado angolano. Entretanto, os vendedores ambulantes e vítimas desta empreitada afirmam que a operação visa combater os pobres e não a pobreza. Coque Mukuta, em Luanda.
Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, a proibição da venda de diversos produtos na via pública, tais como alimentos, acessórios de decoração de viaturas, telemóveis, recargas telefónicas, calçados, roupas e outros bens, tem como objetivo desincentivar o nível de criminalidade no país. Para os vendedores ambulantes ouvidos pela Voz da América, o combate à venda ambulante vai aumentar o nível de criminalidade, prostituição e a fome no país.
Essa atitude é uma atitude negativa. Primeiro, as nossas mamães, já em contrapartida, o emprego está difícil. Há famílias hoje em dia que têm filhos que estão no ensino médio, estão na universidade, sobrevivem sobre esse comércio informal.
O conselho também que eu deixo para o governo, tem que pensar, porque se ele tirar a rua, as zungueiras na rua, as zungueiras vão ser gatunas, vão começar a roubar, vão ser prostitutas. Então tem que pensar primeiro antes de tirar a população na rua, porque não vai dar assim. Imagina se fosse ele. É porque eles estão lá no meio, bom, estão no AC, estão com metade dessa hora.
Quem condena igualmente é José Kassoma, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Luanda, Aval, que defende maior ponderação das autoridades na Operação Resgate.
O Estado não pode matar a maioria dos pobres, das populações. Nesse momento referimos os zungueiros à fome por causa da organização do país, porque se o povo morrer à fome, então não sei se o Estado vai governar com quem.
Segundo o comissário Orlando Bernardo, a venda ambulante é uma atividade ilícita e que quem a exerce deverá continuar a exercê-la, desde que seja em locais que serão indicados pelas autoridades administrativas. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, e nós continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O clima de desunião e desencontros no seio do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, continua na ordem do dia. O último episódio que demonstra este mal-estar e falta de coesão interna no maior partido da oposição foi a votação da lei que cria as regiões administrativas aprovada no Parlamento. Eugênio Teixeira.
Para o vice-presidente da bancada parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, o que aconteceu é preocupante e interpela a uma profunda reflexão de todos no seio do partido.
É fundamental haver um debate muito profundo, muito sincero, nos órgãos do partido, envolvendo os implicados, para que as coisas possam clarificar-se, de modo a sabermos, portanto, o que nos espera daqui para frente. Veja que nós estamos ainda praticamente a meio do mandato, há um conjunto de reformas que estão, portanto, na calha, fazendo as quais o partido tem posições próprias e gostaria de, nesse combate, trabalhar para que possa dar a sua contribuição para o país seja dotado de melhores reformas e de melhores leis possíveis. E é esse debate que nós temos que fazer.
O deputado Odeilson Bandeira afirma que votou em consciência por entender que a regionalização trará ganhos para a Ilha de Santo Antão, embora reconheça que a sua decisão causa desconfortos para o partido que representa.
Toda essa questão da regionalização não foi tratada de forma séria, quer pelo PICV, quer pelo MPD, no meu entender. acho que faltava ainda tempo, mais debate, mais maturação destas duas propostas. Mesmo dentro do grupo não havia consenso e não houve espaço suficiente para debatermos essa questão, de modo a chegarmos num consenso. É claro que isto é um sinal de alguma desorganização e algum clima de crispação que se vive dentro do grupo.
A situação vivida, segundo o analista político Henrique Varela, demonstra claramente a falta de liderança e unidade interna dentro do PICV. Varela considera que a família Tambarina deve arrepiar caminhos e encontrar urgentemente novo rumo.
A partir das eleições presidenciais de 2011, até ainda, o PSD dá sinais a todos os dias de que ainda as feridas não se cicatrizaram. Isso é mau para o PSD e é mau também para o próprio país, para a própria democracia. Porque, às tantas, quando um governo nota que a oposição está fragmentada, então a própria governação quase que fica sem sentido de sentir-se que está sendo fiscalizada, porque o PSD primeiro tem que arrumar a sua casa internamente e só depois estará em condições de ir à rua para discutir.
PICV e os reflexos dos problemas vividos nos últimos 7 anos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica a sua campanha para acabar com o direito constitucional à cidadania para bebés nascidos nos Estados Unidos, enquanto milhares de imigrantes caminham lentamente para a fronteira sul do país. Falando em Flórida, na campanha para as eleições intercalares da próxima terça-feira, Trump tentou conquistar apoio para acabar com a lei que determina a cidadania americana à nascença. Ele disse que mesmo que apenas estejam no solo a poucos segundos, centenas de filhos de imigrantes ilegais tornam-se automaticamente cidadãos americanos por causa da nossa política e têm os benefícios da nacionalidade americana que custam bilhões de dólares por ano aos que pagam imposto. Trump diz também que está a mandar até 15 mil soldados dos Estados Unidos para a fronteira mexicana para impedir que caravanas de imigrantes da América Central entrem ilegalmente nos Estados Unidos. Trump descreveu os imigrantes como pessoas que deveriam ser temidas. No entanto, muitos expressaram a sua esperança de vir para os Estados Unidos apenas para escapar da violência e encontrar oportunidades que não existem nas suas terras. As mulheres norte-coreanas são vítimas de estupro e abuso sexual cometidos por oficiais que abusam da sua autoridade, revela um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Human Rights Watch, que entrevistou 54 refugiadas norte-coreanas. O estudo indica que a violência é tão comum na Coreia do Norte que são vistas como questões inevitáveis. O medo das represálias políticas e a ausência de dispositivos legais para proteger as mulheres as torna mais vulneráveis à violência. Detalhes aqui com o Álvaro Ligeiro Andrade.
A Human Rights Watch diz que polícias e outras entidades do Estado aproveitam o seu poder para cometer abusos. Yoon Sung-ryung contou que o homem que a violou assinou o documento para a sua saída da prisão, o que a levou a pensar que para sair e cuidar do filho, tinha de dar o corpo dela em troca. Park Soldan, outra norte-coreana entrevistada por aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, explica que quando os oficiais que patrulham as ruas veem uma mulher bonita, inventam um problema. Mesmo se ela tiver a sua identidade em ordem, autorização para viajar e todos os documentos necessários, eles afirmam há algo errado. Entregar o corpo para um polícia é tão comum, não há nada que se possa fazer, lamenta Park Soldan. Frente à grave crise económica da Coreia do Norte, alvo de diversas sanções dos países ocidentais, devido ao seu controverso programa nuclear, os lares são sustentados, na sua maior parte, pelas mulheres, que trabalham no mercado paralelo. Os homens, na maioria das vezes, são funcionários com baixos salários, com menos liberdade de movimento, o que expõe as norte-coreanas a todo tipo de risco, ressalta o documento. Kenneth Roth, diretor executivo daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, afirma:
Many North Koreans told Human Rights Watch that when an official or a person in power picks a woman,
Muitos norte-coreanos disseram à Human Rights Watch que quando um funcionário ou uma pessoa no poder escolhe uma mulher, ela não tem alternativas a não ser cumprir. Ela tem que fazer o que ele exige, seja por sexo, dinheiro ou outros favores. As mulheres entrevistadas disseram que entre os predadores sexuais estão oficiais da direção do partido, mas também guardas de prisões, polícias, funcionários da polícia secreta, procuradores e até soldados. Para Kenneth Roth, é inaceitável o que está a acontecer e pede que a comunidade internacional intervenha para impedir que essa prática continue e de forma impune. A Human Rights Watch acusa o atual líder Kim Jong-un de ter aumentado a repressão, principalmente contra as mulheres.
Treze horas e 54 minutos e 50 segundos aqui em Washington. E aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, porque o treinador do Sporting, José Peseiro, foi à vida. Foi despedido depois de ontem o Sporting ter perdido em casa com o Estoril por 2-1 num jogo da Taça da Liga. Na verdade, é um bocado estranho o seu despedimento, porque tendo em conta a enorme crise por que o Sporting passou no final da época passada, a equipa até nem está mal. No campeonato está a apenas 2 pontos dos líderes, o Porto e o Sporting de Braga, e a 1 ponto do Benfica. Na Liga Europa está em segundo lugar no Grupo E, apenas atrás do Arsenal. Já se qualificaram para a 4ª eliminatória da Taça Portugal e, apesar de terem perdido ontem com o Estoril para a Taça da Liga, estão na luta por um segundo lugar nas meias finais. Peseiro, que já tinha sido em 2004 treinador do Sporting, fez ontem jogar uma equipa secundária e, depois do jogo, nada indicava que estava ciente de que iria ser despedido, apesar dos assobios dos adeptos e pedidos para o seu despedimento. Vejamos o que se passou na conferência de imprensa.
Os 3 jogos menos bons que nós fizemos, Vorska, Loures e hoje, tem a ver muito com a quantidade de jogadores que nós mudámos. E também já, a primeira vez que passei no Sporting, também cheguei a ouvir estas contestações e chegámos à final da Liga Europa e tivemos muito próximo de ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, isso é algo que eu convivo bem. As coisas não correram como nós queríamos, mas não está perdida a possibilidade de estarmos a final fora. A equipa está aqui. E forte, e vamos já demonstrar no próximo domingo.
A pergunta que lhe faço é, depois da contestação, não teme... Respondi
mesmo agora.
Era José Peseiro, antigo treinador do Sporting. Continuamos na Europa, onde ontem o treinador interino do Real Madrid, Santiago Solari, fez a sua estreia numa vitória para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Vitória folgada por 4-0 sobre o Melilla, da 2ª Divisão B. Real Madrid a jogar com muitos suplentes, mas com alguns da equipa principal, como Benzema, Asensio, Lucas Vázquez e Sérgio Ramos. Já o Barcelona, esse fez entrar uma equipa secundária e teve enormes dificuldades em bater o Cultural Leonés, também da 2ª Divisão B. Golo da vitória obtido já no termo dos descontos. Na América Latina, entretanto, ontem o Boca Juniors da Argentina qualificou-se para a final da Copa dos Libertadores, é a Taça dos Campeões da América do Sul. Foi ao Brasil, a São Paulo, empatar com o Palmeiras a 2 golos. Já tinha ganho a primeira mão por 2-0. Hasta la vista, Palmeiras. Final vai ter frente a frente Boca Juniors e River Plate. É, vai ser um tango argentino. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem jogaram em casa, bateram o New Orleans 131-121. Santo Antônio foi até ao Arizona dar cabazada ao Phoenix 120-90. Los Angeles Lakers de LeBron James jogou em casa e venceu pela margem mínima o Dallas 114-113. Outros resultados, Minnesota 128, Utah Jazz 125. Chicago Bulls perdeu em casa com o Denver 107-108.
E antes do final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, vamos ver o que é que diz a imprensa americana neste 1 de novembro. O Washington Post escreve que o príncipe saudita Bin Salman descreveu Khashoggi, o jornalista, como sendo um perigoso islamita numa conversa telefónica com Jared Kushner e John Bolton. Democratas em posição de retomar a Câmara dos Representantes, embora existam algumas dúvidas. Adianta também o jornal Washington Post. Há 5 dias do sufrágio intercalar, o New York Times indica a existência de grandes problemas para os republicanos da Câmara dos Representantes. Este diário escreve sobre a existência de uma rede de nacionalistas que tem usado imagens antissemíticas para apresentar George Soros como responsável de uma conspiração globalista. Com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Fique atento à terceira e última parte da emissão vespertina com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 22 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Zina Abdelrahman. Temas do dia, o Tribunal Sul-Africano vai iniciar inquérito sobre a morte do chefe de serviços secretos do Ruanda. Presidentes Trump e Erdogan debateram um conflito na Síria. 1 de novembro de 2018, quinta-feira, estaremos com a migração na África Ocidental. Teremos um resumo de notícias. E vamos começar em São Tomé, onde a oposição quer saber o paradeiro do primeiro-ministro Patrice Trovoada, ausente daquele país há cerca de 20 dias, isto depois da crise pós-eleitoral instalada no arquipélago. Hoje, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM e UDD acusaram o presidente da República de conivência. Detalhes com o Óscar Medeiros.
Para o presidente da coligação PCD-MDFM-UDD, Arlindo Carvalho, o discurso à nação proferido esta quarta-feira pelo Presidente da República não correspondeu às expectativas dos santomenses.
Esperava-se que, no mínimo, o Presidente da República pudesse informar à nação o paradeiro certo do Primeiro-Ministro, que, numa atitude de manifesto desprezo e desrespeito pelo nosso povo, abandonou o país há mais de 20 dias sem qualquer explicação.
Uma situação que, associada ao silêncio da ADI em relação à proposta da oposição de antecipar a realização do encontro solicitado pelo partido de Patrice Trovoada, leva o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, a desconfiar da disponibilidade da ADI para dialogar.
Se a preocupação não é, enfim, ganhar tempo, se a preocupação é, de facto, resolver os problemas deste povo, então que conversemos antes. Este diálogo não aconteceu ontem e até este momento não temos qualquer pronunciamento do ADI. O que é que está a acontecer?
O líder da oposição diz que o país está abandonado.
Há muita sonegação de informação. Há muitos dossiês a serem deslocados, inclusivamente nas câmaras. Fala-se de computadores a serem desviados, a serem transferidos para casas de determinadas pessoas.
Bom Jesus deixou um apelo ao Presidente da República.
Exortamos o Presidente da República para tomar medidas urgentes. Nós estamos todos vigilantes. Queremos uma solução rápida, porque este povo está cansado.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Passagem para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Paulo, vamos agora à nossa habitual revista económica. As economias da África subsaariana bateram um novo recorde relativamente ao número de reformas implementadas, chegando a 107, indica o relatório deste ano do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios, o conhecido Doing Business. As últimas reformas representam um aumento significativo relativamente às 83 reformas implementadas na região no ano anterior, acrescenta o documento, que dá conta ainda, que neste ano verificou-se o número mais elevado de economias com pelo menos uma reforma desde a criação do relatório. 4 das economias da África subsaariana conquistaram posições cobiçadas na lista das 10 economias com mais melhorias no ambiente de negócios: Togo, Quênia, Costa do Marfim e Ruanda. A Associação Moçambicana de Bancos anunciou a descida da taxa de juros de referência do sistema financeiro de 20,40% para 20,20% a vigorar a partir de hoje. Esta descida de 0,1% é uma das mais ligeiras desde a criação da taxa de referência em vigor há 18 meses e segue-se à mais forte redução registada em outubro. Desde que foi criada, a taxa de referência tem vindo sempre a baixar e já caiu 7,55 pontos percentuais. Em Angola, o Banco de Poupança e Crédito, BPC, anunciou ter disponíveis quase 37 mil milhões de kwanzas, 120 milhões de dólares, para financiar projetos de pequenas e médias empresas que pretendem diversificar e expandir os seus negócios nas áreas da agricultura, pescas, indústria, energia e águas. Os fundos estão disponíveis à luz de uma linha de crédito aberta pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que concedeu ao BPC um valor global de 320 milhões de dólares. Em Cabo Verde, os preços de combustíveis voltaram a aumentar hoje, sendo que o gás butano registra uma ligeira redução de 0,49%, informou a Agência Reguladora Económica. O gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinho aumentaram 3,63%, 4,21% e 4,47%, enquanto a gasolina teve um aumento de 0,53%. A agência explica que este aumento dos preços de combustíveis deve-se ao facto dos preços médios nos mercados internacionais terem evidenciado alguma volatilidade durante o mês de outubro. No Brasil, o dólar iniciou o mês de novembro em queda ante o real, em dia de maior busca pelo risco no mercado internacional e com os investidores ainda animados com os primeiros passos do novo governo eleito. Às 11 horas, o dólar recuava 0,81% a R$ 3,69 na venda, depois de terminar outubro com a maior queda percentual desde junho de 2016, de 7,79%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Xavier Jaime, coordenador da Comissão Diretiva Provisória. Podemos já!
Em mais uma edição da rubrica 2R África Ocidental, vamos falar de imigração, tendo como pano de fundo declarações de Angela Merkel na reunião do G20 Compacto com a África. Comigo, Ana Guedes, estão os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Numa reunião recente em Berlim, convocada por Angela Merkel, a chanceler alemã, a chanceler disse perante vários participantes de África e várias empresas, várias multinacionais, que deveriam investir mais em África do que têm feito, uma vez que têm investido mais na Ásia. E a ideia subjacente a este apelo dela é a ideia de que, criando condições em África, os africanos não vão tentar emigrar para a Europa e, portanto, poderá ser uma forma de resolver a questão da imigração. Rui, pergunto-te, é de facto esta uma forma de resolver este grande problema da imigração, sobretudo imigração da África Ocidental, mas não só?
Esta é a ideia da Angela Merkel. A Angela Merkel, que neste momento até politicamente está muito fragilizado com as derrotas eleitorais, que deram um impulso aos populistas alemães, que são precisamente anti-imigração. E estas coisas não acontecem por acaso. No entanto, é aquela ideia que são os europeus que têm que criar as medidas para evitar que os migrantes que estejam em África, e não só em África, venham para a Europa. Não é a primeira vez que aparece uma ideia destas. Eu lembro que a França já teve uma ideia semelhante, seja com Sarkozy, seja com Hollande, seja com Macron, que a repetiu, que é preciso criar condições às populações africanas, especificamente neste caso do Macron, para que se sintam cativadas e atraídas pelo país em questão e aí ter a motivação para emigrarem. Mas isto são fórmulas e não existem fórmulas ideais. Para além de referir a França, porque neste caso estamos a abordar a questão do G20 promovido pela Alemanha. Também há o caso da Itália, que muitas vezes é esquecido, que especificamente no caso líbio, porque a maior parte dos migrantes chegaram à Itália a partir da Líbia, criaram parcerias diretamente na Líbia, que vai para além do investimento, foi mesmo até no campo da segurança e fez compromissos com algumas milícias. Nada disto resultou. Nada disto resultou e quase que poderemos dizer porquê. Porque os países de onde partem os migrantes não se sentem motivados a travar essa migração. Digamos, é quase que entra num segundo plano. Isto vão ser mais subsídios, mais fontes de financiamento que vão chegar a esses países, para além de tudo aquilo que já recebem por ano. Não será a fórmula ideal, porque já é a repetição de outras fórmulas muito semelhantes que tentaram ser adotadas por outros países, como a França e como a Itália, que também tentaram reagrupar vários países em torno da sua própria ideia. Acho que é mais uma tentativa apenas.
Raul, o que é que tu achas?
Estou em total acordo com o que o Rui disse e é curioso que tenha falado, mencionado a Líbia e a Itália, porque eu também gostaria de estender o meu raciocínio para esse lado, a seguir ao raciocínio, à pergunta inicial, que tem a ver com a questão de Merkel. Adicionando àquilo que o Rui disse, eu gostaria de dizer que parece-me estar subjacente à ideia, a esta proposta de Angela Merkel, começar a preparar o terreno ou estar já em campo para substituir a Inglaterra face ao Brexit e face aos constrangimentos que de futuro o Reino Unido terá na sua cooperação com a África. E parece-me que há aqui uma tomada de posição inteligente neste grande xadrez tomado por Merkel. Relativamente às imigrações, às migrações e à questão da Líbia, há que referir que a África e o norte da África e a Europa ficaram mancas com a morte de Gaddafi, que era uma barreira que estancava a imigração que vinha da África subsaariana para o norte da África. Ora, esse vazio provocado pela morte de Gaddafi foi substituído pelo rei Mohammed VI, porque recentemente foi assinada uma parceria entre Marrocos e a CDAO. Também não esquecer que Marrocos está na calha para entrar como membro de plenos direitos na CDAO e, portanto, isto entra no trade-off da negociação com esta entrada. Os cidadãos dos países da CDAO já não precisam de visto para viajarem para Marrocos. E Marrocos tornou-se, neste momento, o último reduto da migração subsaariana com direção à Europa, tendo a vantagem para estes migrantes de que já em África a União Europeia já lá está, Schengen já lá está, com Ceuta e com Melilla. Também, por outro lado, faz com que Marrocos tenha uma arma de arremesso que já tem utilizado várias vezes, quando, por exemplo, sempre que há negociações relativamente ao pacote das pescas, a União Europeia faz questão de separar Marrocos do Saara Ocidental. E Marrocos faz questão de afirmar e reafirmar a soberania
sobre o Saara marroquino. E quando as negociações não vão a seu gosto, aligeira, de certa forma, o controle na fronteira de Ceuta e de Melilla, e depois vemos aquelas imagens que temos visto pelo menos duas vezes este ano, em que fica toda a gente em SOS a pensar que há aqui uma nova rota migratória, está aqui a acontecer um novo fenómeno. Mas não, não é nada disso. É este trade-off, uma vez mais, e também agora da parte de Marrocos, como pressão perante a União Europeia.
Eu concordo e discordo com o Raul. Nas linhas gerais, obviamente, que eu concordo com o Raul. Mas aqui temos que separar em três rotas mediterrânicas. A rota oriental, que atingia principalmente a Turquia e a Grécia, e estava muito relacionado com o conflito no Médio Oriente, digo eu, Síria e Iraque, com a criação do suposto Estado Islâmico. Daí foi uma vaga de imigração que atingiu também a própria Europa Oriental, e viu-se pelas medidas e até o crescimento do populismo, apesar de não podermos sempre colar o populismo à questão da imigração, isso é digamos, uma ideia muito falsa. O populismo já cresce desde os anos 80. É um fenómeno que agora tem uma visibilidade diferente por se colar as duas coisas. O outro aspecto é a rota do Mediterrâneo Central, da imigração para a Itália, essa sim compartida principalmente da Líbia, em que se viu esta diferença enorme após a queda do Gaddafi, e que o Gaddafi várias vezes alertou que a queda do seu regime poderia provocar uma invasão de africanos da Europa, e existe a terceira rota. A terceira rota é o Mediterrâneo Ocidental, a partir da Espanha. É verdade que Marrocos utiliza como argumento de peso que pode controlar ou não a imigração via Marrocos, via o Saara Ocidental, sendo o Saara Ocidental a moeda de troca em várias negociações com a União Europeia. Mas agora a questão é se Marrocos tem tido a capacidade de travar exatamente essa migração, porque, de um lado, a entrada de migrantes em Itália baixou imenso, desde a chegada dos populistas, aí uma pessoa tem que reconhecer, digamos, esse facto quase aritmético, mas aumentou em 64% a chegada de migrantes à Espanha. Isso é uma mudança, digamos, das rotas da migração, tem a ver também com as zonas de conflito, porque baixou o trânsito de migrantes pelo Mediterrâneo Oriental, e agora o grande aumento é precisamente no Mediterrâneo Ocidental, em que a maioria dos migrantes são sempre da África Subsaariana. Portanto, onde está o ponto de discordância é que ainda não conseguimos compreender se Marrocos tem todos os instrumentos e os meios para travar essa migração, ou então existe esta intenção de reforçar o seu poder utilizando os migrantes quase como reféns de
sim,
base.
Sim, sem dúvida. Eu tenho uma resposta para essa tua dúvida. E vai exatamente ao encontro deste último teu raciocínio. É um instrumento, torna-se numa ferramenta de arremesso relativamente ao trade-off e às negociações com a União Europeia. Depois há uma outra coisa que não podemos esquecer. Isto é transversal a todos os magrebinos, mas eu acho que tem o seu expoente máximo nos marroquinos. Eles gostam muito de ficar bem na fotografia. E, portanto, isto é mais uma daquelas jogadas de cosmética. É mais espetacular do que eficiente. No entanto, há também a ideia de Marrocos não tem a capacidade de estancar, mas está a querer ter a capacidade de absorver. E isso tem-se visto muito ao nível do investimento que é feito em migrantes que estão em idade escolar e também em outros que têm profissões e métiers, ofícios próprios e em que se tenta integrar no mercado de trabalho. Na zona de Rabat, por exemplo, e na zona de Tanger, onde há um amontoado, a mata, digamos assim, o bosque que está ao redor de Tanger, é um gigantesco acampamento por trás de uma forte camada de árvores. Quando nos embrenhamos pela mata adentro, de repente deparamos-nos com um acampamento gigantesco de migrantes.
Eu vejo a integração dos migrantes em Marrocos, aí sim, uma grande operação cosmética e de marketing político. Da mesma forma, sim, como vemos a suposta integração de migrantes e acolhimento, e bom acolhimento na Argélia, o caso, obviamente, da Líbia é uma exceção, como da Tunísia,
ou o Egito, que são casos completamente à parte. Mas, no caso marroquino, esse tipo de operações de integração, da mesma forma como na Argélia, isso esconde um lado extremamente negro de abandonarem os migrantes no deserto em autocarros, tal como fez Marrocos, tal como fez a própria Argélia mais recentemente, ou como fez Marrocos de disparar e afundar navios de migrantes quando preparavam para a travessia. Digamos, essa operação cosmética é para não chocar muito a opinião pública internacional relativamente a esta temática. Não é? Porque a integração dos migrantes, principalmente da África subsaariana, nos países do Maghreb, é algo de muito complexo que, para além de problemas de carácter xenófobo, também tem problemas de carácter de racismo cultural e o racismo primário, como a gente costuma definir.
Usando aqui o exemplo dos Estados Unidos e da América Central, Donald Trump disse que os Estados Unidos enviam dinheiro para o desenvolvimento de países como as Honduras, países como a Guatemala, de onde são originais, a maior parte destes migrantes que vêm nesta caravana em direção aos Estados Unidos. E ele disse, então, vou cortar a ajuda a esses países, já que essa ajuda não serve para nada. Olhando para a África agora, há muitos países que recebem ajuda. Poderemos estar no mesmo tipo de cenário?
Não me parece. O modelo é completamente da Europa. Aliás, a nossa conversa de hoje começa com esta ideia de Angela Merkel de quanto mais se investir em África, mais se cria condições para a população local.
Certo, o que não quer dizer, que este não seja um cenário possível.
Sim, obviamente, tudo tem a ver com orçamento, não é? E o orçamento, os dinheiros é que mandam em tudo e obviamente as opções estratégicas ou as opções políticas. Esse cenário nunca estará fora de possibilidade. Agora, parece-me que o modelo europeu é um modelo muito mais interessante e que tem vistas muito mais longas do que as vistas curtas destas declarações de Donald Trump. E não me parece que esse cenário seja possível dentro, até se quisermos falar, de uma cultura ou de uma perspectiva, exatamente de uma perspectiva diferente sobre estes fenómenos. Aliás, uma das grandes críticas que se fazem aos americanos, seja ele o Donald Trump, seja ele o Ronald Reagan, quer dizer, de um ponto ao outro, é transversal. A cada presidência, os especialistas, os historiadores, os antropólogos, os arabistas também e politólogos europeus, nomeadamente mediterrânicos, dizem que, de facto, os Estados Unidos continuam a cometer os erros que continuam a cometer porque não percebem nada do Mediterrâneo. Porque não, de história do Mediterrâneo não percebem nada. E como não percebem nada de história do Mediterrâneo, não percebem nada de história. Não percebem nada de relações humanas nem de relações históricas e por isso têm constantemente cometido os erros que têm.
Alguns excessos cometido. Também.
Tenho uma opinião um bocado mais severa relativamente a esse assunto. Que, ao fim e ao cabo, temos que ter uma coisa. Depois destes anos todos de cooperação com a África, dos países europeus e principalmente daqueles países tem uma afinidade histórica com os países africanos, no caso de Portugal, da França e da Inglaterra, principalmente, investiu-se imenso na formação em África, investiu-se imenso na criação de empresas, investiu-se imenso no desenvolvimento destes países. Qual foi o resultado? O resultado é muito dúbio relativamente a isto. Obviamente, quando estou a falar da cooperação, temos que pôr numa prateleira diferente o que é as transações comerciais, os acordos comerciais entre os dois países, que por vezes entram no mesmo conjunto. Mas a cooperação, o envio de professores, o envio de formadores, o envio de médicos e o envio de dinheiro, largas somas sempre foram disponibilizadas no campo da cooperação e na ajuda e até mesmo no perdão das dívidas. O que não sabemos é quais foram os resultados práticos de todo este investimento que a Europa fez em África. Não vemos um desenvolvimento ao nível do investimento. Vai-se agora financiar mais projetos, porque os primeiros projetos continuam a ser financiados, mas não estão a ter retorno. Tem que haver uma certa transparência da parte dos países africanos para dizerem à Europa, os projetos não funcionaram, com o dinheiro foi feito isto, o resultado é este, ou então O dinheiro desapareceu. Entramos aqui noutro aspecto, que é o aspecto da corrupção e no desvio de fundos, mas isso já é outra matéria. O que diz o Donald Trump diz, digamos, o que muitos pensam, mas não dizem com essa frontalidade. Uhum. Concordo que a política europeia relativamente a estas matérias é completamente diferente da estratégia americana e das políticas americanas, porque também estamos a falar de terrenos e países completamente distintos, com problemas e populações completamente distintas. E posicionamentos no espaço geopolítico. Mas, de facto, há sempre esta questão que o europeu pode pôr, é todo o dinheiro que já foi para a África, porque é que não foi transformado em desenvolvimento? Esse desenvolvimento que travaria esta
influência
de imigrantes constante, não é? Portanto, aqui uma pessoa fica sempre nessa dúvida se vale a pena estar sempre a investir em África a fundo perdido, neste caso especificamente, para criar as condições que vão desmotivar as populações africanas a migrarem e a criarem condições em que possam permanecer nos seus próprios países. E perguntamos, e o que é que fazem os seus próprios países para evitarem essa própria imigração? Isto aqui é uma parceria com responsabilidades de ambos os casos, na Europa do acolhimento, mas também dos países de evitar e criarem as condições para que o fenómeno da migração e da saída destas populações dos países de origem não se justifique. Não é?
Oh, Rui, tu estás a falar e eu estou a ver o Mali em toda a parte. Estou a ver o Mali em todos os detalhes. Quer dizer, há mais países nessas condições, não é? Mas aqui nos nossos programas temos falado muito do Mali.
É um caso muito particular, porque há um conflito. Exatamente. Eu não estou a falar de países de conflito, estou a partir de base, não no refugiado, mas no imigrante, por motivos económicos.
A questão do Mali vai a esse ponto que estás a dizer. Mas qual é a conta bancária onde se mete o dinheiro? Como é que se controla essas saídas desse dinheiro?
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Quinta-feira, 1 de novembro de 2018, passagem para o resumo de notícias. O Tribunal Sul-Africano anunciou que vai iniciar em janeiro um inquérito à morte do antigo chefe de serviços secretos do Ruanda, que foi encontrado estrangulado num hotel em Joanesburgo em 2014. Patrick Karegeya, de 53 anos de idade, vivia exilado na África do Sul quando foi assassinado num hotel de luxo no subúrbio de Sandton. Uma fonte do tribunal disse que o inquérito visa estabelecer quem foi responsável pela morte de Karegeya, que em 2007 fugiu para a África do Sul, onde acusou repetidas vezes o presidente do Ruanda, Paul Kagame, de ser ditador. Karegeya disse ter conhecimento de vários assassinatos de dissidentes ruandeses levados a cabo por agentes de Ruanda. Outro exilado ruandês, o general Kayumba, sobreviveu a duas tentativas de assassinato em 2010 na cidade de Pretória, em ataques que a África do Sul disse terem sido levados por operacionais estrangeiros. A Embaixada dos Estados Unidos na Nigéria manifestou preocupação pela alegada morte de forças de segurança de seguidores de um clérigo xiita que se encontrava preso e pediu uma investigação ao caso. O Movimento Islâmico da Nigéria disse que 49 dos seus seguidores foram mortos esta semana quando o exército e a polícia dispararam sobre uma multidão que se manifestava perto e dentro da cidade de Abuja. Na declaração, a Embaixada Americana apelou ao governo nigeriano para levar a cabo uma investigação completa aos acontecimentos e tomar medidas para responsabilizar aqueles que violaram a lei nigeriana. A Embaixada dos Estados Unidos apelou à calma. Diplomatas ocidentais indicaram estar confiantes que forças lideradas pela Arábia Saudita e rebeldes Houthi no Iémen, apoiados pelo Irã, vão aceitar o pedido dos Estados Unidos para um cessar-fogo dentro de 30 dias. As fontes disseram à espera que as partes em guerra se reúnam em conversações na Suécia no próximo mês. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Jeremy Hunt disse ainda demasiado cedo para se estar otimista, mas disse que existe agora uma oportunidade para se pôr termo ao conflito. Os presidentes dos Estados Unidos e da Turquia, Donald Trump e Erdogan, discutiram hoje pelo telefone a guerra na Síria, anunciou a presidência turca. Não foram dados pormenores, mas o anúncio foi feito pouco depois das tropas americanas e turcas terem iniciado patrulhas conjuntas na cidade de Mabji, no norte da Síria. A cidade é controlada por uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos, que a Turquia considera uma organização terrorista. A Rússia impôs pesadas sanções financeiras contra 322 membros da elite ucraniana e 68 companhias de prominentes empresários ucranianos. Um decreto assinado pelo ministro Dmitry Medvedev disse que o objetivo das sanções é contrabalançar as ações hostis da Ucrânia contra cidadãos e entidades russas e normalizar as relações bilaterais. A emissão de 1 de novembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.